Muito bem, 11 horas e 10 minutos, nós voltamos aqui à programação da tua rádio para mais um espaço de entrevista. Em Lagoa Vermelha a temperatura já está bem elevada, já perto aí dos 26 graus, sol e algumas nuvens, mas a expectativa é de que sejam superados aí os 30 graus na tarde de hoje, aliás, uma semana muito quente. E agora nós vamos tratar da Secretaria Municipal da Administração, naquela série que já iniciamos com outros secretários para uma avaliação do que foi possível realizar em 2022, dar uma nota para esse ano que passou e também projetar alguma coisa para 2023. Já estamos aí no décimo dia desse novo ano e hoje o nosso convidado é o secretário Idenir De Geroni, da Administração aqui de Lagoa Vermelha. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio. E é um prazer estarmos aqui de novo, compactuando e colaborando com vocês, com essa emissora que presta um serviço relevante de interesse público e social também.
Prazer é nosso em recebê-lo mais uma vez aqui, secretário. E antes de falar de 2022, eu quero falar de 2023 com o senhor, porque há uma expectativa ou um boato de que o senhor não vai continuar na administração. Essa decisão já foi tomada? Essa informação procede?
Ricardo, existe sim, existe uma indicação aqui do meu nome por parte da região, por uma ascensão aí no cargo de gerência da Emater, e claro, estamos aguardando a confirmação, inclusive da instância superior da própria Emater e também do Governo do Estado. Nós, internamente da empresa, estaremos aí até o dia 18 votando em candidatos a diretores técnicos pela empresa. E aí tem mais um cargo de diretor administrativo e mais presidente da Emater, que esses daí são praticamente escolhidos de forma conjunta entre o governo do Estado e o secretário da pasta na Agricultura e SDR, que acredito que serão as pastas mais envolvidas com extensão rural e assistência técnica.
Diante da indicação do seu nome para a direção regional, o senhor deixaria daí a administração, De Geroni?
Sim, se isso se confirmar, Ricardo, a tendência é que eu me afaste sim da administração, exatamente para ocupar esse espaço aqui a nível de região e colaborar também com esse grupo de que serão aí 42 municípios da regional.
É essa mesma regional que o D'Artagnan é atual diretor aqui da...
Exatamente, é essa mesma, é a regional de Passo Fundo.
Certo. E aí, secretário, quando é que sai essa informação aí, quando é que sai a nomeação?
A informação que nós temos é que até dia 28 deste mês, os cargos de confiança e os cargos de primeiro escalão sejam definidos juntamente com o governo do Estado. E aí, a partir do dia 28, final do mês de janeiro, então, provavelmente, mês de fevereiro, já começam a ser as definições dessas 12 gerências e gerências adjuntas que fazem parte da Emater do Rio Grande do Sul.
Como é que está a organização, haja vista que a sua permanência é incerta? Então, nesse momento, o senhor prepara um sucessor para o caso de já aparecer essa indicação, De Geroni?
Ricardo, internamente, eu já sugeri um nome, né, para a pasta, mas claro que aí tem a questão mais política, né, do que a parte técnica aqui acaba definindo. Eu acredito aí que o prefeito Gustavo aí com o seu partido aí, o progressista e mais os partidos de base aí, se optarem por uma pessoa mais política, eu acredito que se estarão fazendo uma boa escolha. E sim, claro, eu tenho a minha indicação, e algumas pessoas da administração e da própria executiva já sabem da minha proposta.
O senhor tem também uma filiação partidária?
Não, Ricardo, eu não tenho uma filiação partidária em Lagoa Vermelha. Inclusive, não sou eleitor de Lagoa Vermelha. Eu sou eleitor e tenho uma filiação partidária no município de Caseiros. Aí, quando nós tivemos aí a questão da pandemia, a filiação era através do site, né, de forma virtual, e eu acabei sendo filiado nesse período, faltando lá alguns minutos para as 24 horas do último prazo.
O senhor é dali de Caseiros, De Geroni?
Não, Ricardo, eu sou natural da grande, da oitava maravilha do mundo, da Grande Gaurama. É um município aí que faz divisa com Erechim.
Certo. E tu é um caso raro também, De Geroni, me corrija se eu estiver errado, você estava também na administração do Getúlio Cerioli, né? Anterior a do Gustavo Bonotto e permaneceu também nessa estrutura da prefeitura, do executivo?
Sim, Ricardo. A minha relação com a gestão do ex-prefeito Getúlio iniciou pela viabilidade de se mexer com a relação entre Emater, na época, entidades locais, sindicato, prefeitura, do escritório municipal aqui. Então eu vim, na verdade, para somar com a equipe que estava aqui na Emater local. Existia até algumas intenções de fechamento, suspensão dos serviços da extensão rural no município, mas era um município que tinha aí mais de 40 anos de existência de serviço prestado, então foi um trabalho na época para que não acontecesse isso, então eu acabei vindo. Isso em 2010. Em 2015 eu fui convidado, aí teve a participação do partido PTB, na época ele Pegoraro, o vereador Pomate, e mais algumas pessoas do PTB que indicaram e trabalharam junto ao Getúlio, prefeito Getúlio, na época, para a Secretaria da Agricultura. Então, em 2015, eu fui secretário da Agricultura com a gestão Getúlio. Em 2016, eu me afastei, um período eleitoral muito complicado para se permanecer numa pasta, né? Mas em 2017, ali já nas reuniões de transição, gestão Getúlio e gestão nova Gustavo, eu participei junto com o prefeito aí, nos primeiros trabalhos. Aí.
E aí já foi para a administração na época?
Não, Ricardo, eu na época nós acabamos conversando com o Gustavo e no momento Gustavo acreditou que eu também chegamos ao consenso de que eu estaria sendo mais útil para a administração e para o próprio município na Secretaria de Planejamento, onde eu permaneci até fevereiro de 2021. Aí teve uma reestruturação de operação e administrativa também, e eu acabei subindo para a Secretaria de Administração, então, que teve uma mudança. Eu vim para a administração e o então secretário de administração, Ricardo Baltric, assumiu o planejamento.
Então, são 2 anos na administração de Geroni, e nesse ano de 2022, já um cenário mais tranquilo do que aquele que assumiu lá atrás, porque ainda estava bem naquele período em que a pandemia ainda tinha seus efeitos sobre todas as áreas, né? Como é que foi 2022, o que, foi possível fazer, e também para a nossa audiência entender o que faz a Secretaria da Administração, porque o secretário de Saúde está sempre aqui na rádio falando de ações efetivas, né? Da pasta, nós temos secretário de Obras, da Agricultura, fica muito mais fácil a gente visualizar o trabalho que foi realizado por essa pasta. No caso da administração, exatamente o que vocês administram lá, né, secretário? O que foi feito em 22?
Ricardo, assim, para até contextualizar, eu quando assumi a Emater em 1990, eu fui para um município que não tinha Secretaria da Agricultura. Então, eu fazia o trabalho da extensão rural e apoiava na agricultura. Quando eu fui para o município de Caseiro, em 96, existia mesmo um sistema, existia a secretaria, mas não existia a estrutura da agricultura. Eu ajudava, fazia meu trabalho de extensão rural e também apoiava o município na agricultura. Depois, em 2005, quando eu fui convidado a ser secretário lá de Caseiro, também eu assumi a Secretaria da Agricultura, e depois nós tínhamos um cargo também que era semelhante ao secretário-geral de governo aqui, onde ele trabalhava com todas as secretarias e o desempenho das secretarias. E aqui, então, na verdade, o que muda de um município menor para esse é só a quantidade de documentos e tal, e a relação com o servidor que vocês têm, né? Que a administração tem. No nosso caso aqui, claro que o volume é maior, nós temos aqui, hoje, mais de 600 matrículas ativas e mais de 250 servidores inativos. Então
o trabalho da gestão dos trabalhadores da prefeitura.
Isso, nós tratamos de toda a vida funcional do servidor, desde o ingresso, a preparação para o ingresso, desde o concurso público, o ingresso, o estágio probatório, as avaliações, toda a documentação de férias, nomeações, mudança de lotação, tudo isso é administração de recursos humanos e administração de pessoal lá. E também nós atuamos aí na questão dos nossos clientes externos, que é o nosso público externo. Grande parte da documentação e demandas da sociedade passam pelo protocolo e acaba sendo filtrado por nós lá. Lá nós que acabamos direcionando para que esse setor vai atender. Mas muito desses documentos ainda, a documentação final tramita, tem um fluxo interno, mas acaba sendo expedido pela administração. Então, assim, documentação oficial, a maioria deles, em conjunto com o gabinete, é a administração municipal, é a Secretaria da Administração que trabalha.
É um trabalho bem burocrático. O senhor fala aí dessa documentação, dessa legislação. Na verdade, vocês trabalham também no sentido de enviar textos para que a Câmara vote e se tornem políticas públicas também, de Geroni, nesse sentido?
Isso, nós trabalhamos em conjunto com secretarias e com PGM, né, quando se tem as iniciativas de projeto de lei, nós trabalhamos com toda essa elaboração, encaminhamos à Câmara de Vereadores. Quando nós temos o retorno dela pela aprovação ou não. Aí nós trabalhamos a finalização dessa documentação, que se torna lei ou é um arquivo. É, mas nós temos aí, além da legislação essa que vai para a Câmara, nós temos toda a questão de portarias, temos a questão das leis que resultam, temos os decretos, que é um instrumento também de gestão. E
licitação passa também pela administração ou não?
Não, licitações não. Licitações, você, se é uma demanda da administração, o processo inicia aí como inicia em qualquer outra secretaria. Mas inicia a demanda aí e hoje as licitações vai exatamente para o departamento de compras, onde é trabalhado lá. Depois que está estruturado o processo, ele volta para o PGM para fazer o parecer. E depois retorna para o processo lá para acontecer o certame junto ao DECOM, que hoje é a Secretaria da Fazenda.
Bom, fora esses trâmites regulares, né, que são de praxe, né, de costume, que tem que acontecer todo mês, Dejeroni, o que você destacaria que a administração conseguiu realizar em 2022 que chama a atenção e que merece esse reconhecimento?
Bom, Ricardo, nós da administração, onde se trabalha com questão financeira, você até consegue inserir um exercício e iniciar outro. Mas nós que trabalhamos com documentação e é permanente, nós não inseramos 2022 para começar 2023. Então, o nosso processo, o nosso fluxo de documentação é permanente. Mas, sim, 2022 para 2023, atividades, ações mais concretas que nós podemos destacar. Uma foi a modernização do sistema de telefonia. Além de modernizar, ele se tornou muito mais econômico. Nós temos um processo junto, que foi iniciado junto com a Secretaria da Fazenda, com o Rodrigo Toqueto, que é a digitalização de todos os processos. Então, nós temos um protocolo digital, e isso é para não para evitar que a pessoa procure a prefeitura, porque isso se mantém em alguns trabalhos, alguma necessidade, algumas demandas, e isso permanece. Mas agilidade e, por exemplo, e só buscar o documento final lá na prefeitura, porque o processo já tramita todo digitalmente. Então, hoje, a maioria dos secretários assinam documentos, portarias, ofícios, projetos de lei, tudo digitalmente.
Teve um secretário que assinou pelo celular aqui um documento, depois de uma entrevista.
Exatamente, através do aplicativo, hoje isso é possível. Então, isso está nos dando agilidade e até uma eficiência no atendimento ao público. E outro sistema que nós também estamos trabalhando agora é a microfilmagem da documentação. Isso já iniciou com a Secretaria da Fazenda e acreditamos que em 2023, tardar 2024, toda a documentação do município esteja microfilmada para se evitar a perda desse documento e correr riscos aí em questão de algum sinistro. Então, isso também é uma atividade que está sendo gestionada com uma intenção de execução.
A microfilmagem é ter um arquivo digital do que se tem físico, é isso?
Toda a documentação física que se tem. Está começando hoje pelo cadastro imobiliário que faz parte, hoje compõe a Secretaria da Fazenda.
Mas vai pegar toda a documentação do município?
Toda a documentação, a intenção é essa, porque nós já temos aí exemplos de outros municípios totalmente com documentação microfilmada.
E aí pega de anos também, lá detrás?
Exatamente. Nós começamos agora com os documentos que são mais movimentados hoje, mas a tendência é isso, é complementar todos os documentos existentes.
E eu imagino que o investimento seja grande nesse sentido.
Grande, por isso que nós temos que fazer ele parcialmente, né, e ao longo do tempo.
Mas se paga?
Se paga. Se tem uma preocupação muito grande hoje em relação à conservação desse material e até o risco de perda, né? Porque nós temos aí, na questão de pessoal, nós temos pessoas que vêm buscar documento aí de 50, 40 anos atrás. E nós só sabemos que o material físico, ele se deteriora e se perde, e perde as características, então é maior um risco. E você tem uma garantia aí de estar fornecendo isso com o passar dos anos aí, o documento praticamente original.
E como é que acontece a armazenagem desse material? Porque são dados também sensíveis, né? Tem que ter uma proteção.
Isso, existe, nós já temos a metodologia, nós temos já uma empresa que contratada para isso, e isso vai tudo num arquivo, numa nuvem, e será armazenado.
Legal. Esse é o principal gargalo que o senhor vê, que em 2023 a Secretaria da Administração tem que ter o foco, Dejeroni? Qual um outro problema que precisa ainda de avanço nesses trâmites que envolvem a tua secretaria, a tua pasta?
Ricardo, eu acredito assim, internamente as condições de trabalho, né, e o tratamento com o público interno, os nossos servidores, e eu acho que nós, para conseguir um comprometimento maior, uma responsabilidade melhor, eu acho que nós temos que trabalhar com eles exatamente, observando os direitos e as obrigações deles. Então, isso eu acho que é um foco, trabalhar com o nosso público satisfeito e atender eles. E outra, uma grande responsabilidade que nós temos é cada vez atender melhor o nosso público externo, porque na verdade, nós somos servidores e a nossa clientela é todo esse público de Lagoa Vermelha e também muitas entidades e pessoas de outros municípios. Então, eu acho que acredito uma atenção especial mesmo é realmente o tratamento com as pessoas.
Por meio de formação, já se estuda um curso?
Exatamente. Nós temos aí já a questão desse sistema virtual para atendimento, né, através da internet e dos processos, mas também o tratamento pessoal quando é procurado.
E como é que está o quadro de funcionários hoje de Jeroni?
Nós, provavelmente, a partir do mês de março, aí, nós temos algumas deficiências ainda, né? Porque nós temos um grande número de pessoas terceirizadas e as demandas continuam. Nessa gestão, principalmente nesses últimos 4 anos, foram ampliados muitos serviços. Nos primeiros 4 anos, nós conseguimos melhorar o existente, conseguimos fazer algum investimento, mas agora nós temos uma ampliação muito grande de prestação de serviço. Então, nós temos a necessidade de maior número de servidores, por isso que em 2023, a partir de março, por aí, nós teremos já, provavelmente, um edital de um concurso de seleção pública para alguns cargos e algumas funções.
Tem como a gente já dimensionar mais ou menos quantas pessoas ou quantos cargos vai ter nesse concurso público?
Não, porque na verdade, Ricardo, nós temos uma demanda de algumas necessidades e hoje é uma estratégia que se usa, é você abre algumas vagas, né? Cria algumas vagas e cria depois o cadastro reserva. Exatamente para não ter o compromisso aquele que tem que estar chamando todas as vagas que você estimou. Então você faz um planejamento inicial com um mínimo de vagas necessárias e aí o restante você deixa lá o pessoal na espera de uma eventual atualidade, necessidade e uma nova demanda.
O edital do concurso público sai em meados de março e ele já é realizado também?
Provavelmente. Hoje nós estamos na etapa de orçamentação de empresa para se realizar as provas do concurso público, elaboração do concurso público. Então, posteriormente, é isso quando nós tiver a empresa com o certame, vencedora do certame, aí será publicado o edital e será a responsabilidade dessa empresa fazer a seleção.
Há vários modelos de contratação, né, desse pessoal para trabalhar na prefeitura. Um deles é o concurso público. O senhor falou que tem também empresa terceirizada, contratada, e tem a contratação direta também desses trabalhadores da Jeroni?
Nós, muitas vezes nós temos contratos com pessoa física, com um trabalho específico, temporário, com a curto prazo, ou empresa. Licitações, através de licitação de serviços e licitação de obras. Nós temos o concurso público, que é o que geralmente é o que predomina no serviço público, né? Até por questão de legislação.
Eles ainda são maioria.
Maioria. E a tendência é essa, né? E assim, nós temos alguns serviços que não são finalistas, né? Que são meio. Por exemplo, nós temos recepcionistas, auxiliares de limpeza, vigilantes. Esse pessoal, nós temos ainda uma empresa que terceiriza esses serviços. Então, é mais uma forma de estar utilizando esse pessoal na prestação de serviço e não tem vínculo direto com o município.
Uma outra questão que surgiu agora em 2022 foi o cemitério, né? A ampliação desse espaço que nós temos aqui. Como é que está esse procedimento também, de Jeroni? Porque eu me lembro, depois do lançamento daquele programa, daquele projeto para receber sugestão, ninguém participou, né? Como é que está hoje a situação?
Isso, Ricardo, esse é um processo de um PMI, né? Um procedimento de manifestação de interesse. Nós publicamos o edital, não tivemos êxito, não apareceu nenhuma empresa propondo a fazer proposta, elaborar a proposta, né? Então a tendência agora, pelo menos a última conversa que eu tive com o prefeito, é nós fazermos uma proposta própria do município. Mas além desse PMI, Ricardo, nós temos outras que são interessantes para o município. Uma que é a eficiência da energia de iluminação pública, né? Através de uma concessão de serviço também, porque nós temos aí a questão de contribuição de iluminação pública, que toda vez que você fala em aumentar a taxa de iluminação pública, você sabe que tem uma resistência através do munícipe, né? Do contribuinte. Então, é uma proposta do PMI. E também da eficiência da iluminação energética nos prédios públicos. Nós temos aí uma gama muito grande de prédios e um consumo elevado de energia elétrica, que hoje pode ser ter alternativa aí na produção própria através das placas fotovoltaicas, que também é uma proposta de concessão de serviço e um investimento aí por parte da iniciativa privada que beneficia o município também.
Deixa eu fatiar aqui, De Jeroni. Então, no caso do cemitério, o PMI não teve nenhuma empresa ou pessoa interessada em sugerir modelos de administração ou de gestão, então a prefeitura vai lançar um edital já prevendo o que precisa ser feito para que a empresa apareça. O próximo PMI é esse da iluminação pública e aí vão pedir sugestões para baratear para o consumidor, é isso?
Isso, na verdade, é para você substituir os elementos que nós temos hoje, por exemplo, a LED, se é essa última tecnologia, vai aparecer isso, a substituição de todo o perímetro urbano por LED, que vai baixar o consumo. E também o fornecimento dessa energia através de fotovoltaicas, tanto para a iluminação pública, quanto para o consumo dos prédios públicos municipais.
Então pode haver uma parceria, quem sabe, com uma empresa que sugira a instalação de placas fotovoltaicas para a utilização da energia solar.
A intenção do município é isso, que se encontre os parceiros da iniciativa privada. E até porque nós já temos aí, nós fomos contemplados no ano passado já com uma parte de um recurso que foi um edital através da iluminação, da eficiência de iluminação pública, onde o município aí talvez no mês de janeiro agora já esteja substituindo os componentes, pelo menos da área principal aqui das três avenidas e das ruas transversais aí, que serão aí mais de R$1 milhão investidos na substituição de componentes, que também já vai gerar uma economia da energia elétrica.
Além da energia, nós temos também um outro assunto relacionado à água, né? Com a privatização da Corsã, a venda da Corsã. Como é que se organiza agora também o município nessa relação, já que não foi assinado, né, aquele aditivo, né, aquele termo de que com a Corsã privatizada o município seria um parceiro da empresa compradora?
O Ricardo, esse tema eu acho que é apreensivo para todos os municípios, não só da região da Munor, mas de todo o estado, né? O que se tem hoje, o entendimento que se tem, é pela não assinatura desse aditivo, né, que o contrato estaria pactuado com a nova empresa, nova concessão dos serviços, que estariam em cumprimento até o final do contrato existente pela Corsã. Mas acredito que isso aí será muito questionado ainda, né? Não só pelos municípios, mas também pela própria nova operadora dos serviços de saneamento e água em relação aos municípios.
Houve algum movimento já aqui da administração?
Não, eu sei que existiu uma reunião da Munor, onde os prefeitos começaram a gestionar isso após a venda, né? A privatização da Corsã, e eu acredito que eles estejam aí trabalhando em grupo, mas eu não participei dessa conversação, mas acredito que nos próximos dias aí, até porque essa mesma empresa deve estar entrando em contato com todas essas unidades municipais para conhecer o pessoal e talvez definir outras diretrizes de atuação agora.
Obrigado pela sua entrevista, secretário De Geroni, sucesso aí no futuro, seja na Emater ou aqui na administração.
Obrigado, Ricardo. É sempre bom estar com vocês aqui, passando essas informações para a sociedade e da administração também. Uma boa semana a todos e sucesso para vocês também aqui da Arate.
Muito obrigado, secretário Denir De Geroni, da administração de Lagoa Vermelha, hoje trazendo um pouco sobre o que foi realizado em 2022 aqui no município de Lagoa Vermelha. Nós temos um intervalo comercial, 11h33.